Olá! Você sabia que a qualidade do seu sono afeta diretamente em sua saúde cognitiva? Este foi o tema de uma pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Tempone e hoje eu vou conversar com Tamires Amanda Rezende, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, pesquisadora! Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Poderia começar nos explicando o que é o sono?
Sim, o sono ele é um estado fisiológico cíclico. Ele está caracterizado por diferentes etapas que vão passar por dois estágios fundamentais. Esses estágios, né, eles ocorrem de maneira alternada durante todo o ciclo do sono. Quais são os estágios fundamentais? O estágio não REM, que representa uma progressão do sono, ou seja, ele vai desde o sono leve ao sono profundo, e o estágio REM, que se refere a um movimento rápido dos olhos e atividade cerebral, que é muito semelhante a quando a gente está acordado. Então, esses estágios, eles se alternam durante todo o ciclo do sono com as suas respectivas etapas. Esses são os estágios fundamentais do sono.
Entendi. E como o sono afeta nosso cognitivo?
Então, como eu tenho dito, existem uma série de evidências que têm demonstrado essa relação potencial entre distúrbios do sono e cognição. E a gente fica se perguntando mesmo, mas como que o sono pode afetar a cognição? Existem alguns estudos recentes que apontam para um mecanismo chamado de mecanismo linfático, que é um mecanismo cujo objetivo, basicamente, é eliminar os elementos neurotóxicos do sistema nervoso central. E aí, o que acontece? Parece que 90% da atividade desse sistema acontece durante o sono. E parece que durante a vigília ele praticamente está inexistente. Então, isso sugere que se houver alguma disfunção do sono, como a privação do sono, por exemplo, isso favoreceria um contexto de aumento desses elementos neurotóxicos, e esses elementos neurotóxicos estariam associando, então, a privação do sono, o distúrbio do sono, ao pior desempenho cognitivo.
Quais foram os achados desta pesquisa em relação à duração ideal do sono?
Então, esses achados foram muito interessantes. Vamos começar, então, pela duração do sono. Para as pessoas entenderem, o que eu estou chamando de sono curto? A gente categorizou o sono curto como sono menor que 6 horas e o sono longo como maior de 8 horas. Mas para verificar qual que era essa relação da duração e da cognição, a gente pensou o seguinte: é muito provável que tanto as pessoas que dormem pouco quanto as pessoas que dormem muito terem alguma dificuldade com esse desempenho cognitivo. Então, partindo dessa hipótese, nós investigamos essa duração contínua do sono para ver como é que se dava na relação com o desempenho cognitivo. E o que que a gente encontrou? A gente encontrou que tanto as pessoas que dormiram menos que 7 horas, quanto as pessoas que dormiram mais que 7 horas, tiveram pior desempenho nas habilidades cognitivas. Quais foram? Memória, fluência verbal e o funcionamento executivo e, além disso, o funcionamento cognitivo global. Então, o que a gente percebe nisso? Já que tanto o sono curto quanto o sono longo teve uma relação em relação ao pior desempenho cognitivo, a gente pode dizer que há uma relação que não é linear. Ao contrário disso, é uma relação curvilínea, ela tem um formato de um invertido. Se a gente verificar no gráfico, depois eu posso até mandar para vocês verem, ficou bem bonitinha. Então, ela tem uma relação curvilínea em forma de um invertido, mostrando que teria um pico ótimo do sono, que seria em torno de 7 horas. Então, as pessoas que dormem muito para mais ou para menos que isso, tiveram pior desempenho nessas habilidades cognitivas que eu mencionei. Isso aconteceu de maneira semelhante tanto para os adultos de meia-idade, ou seja, a partir dos 55 anos, quanto para os adultos mais velhos, que é a partir, né, de 60 até 79 anos, que foi a idade que eu analisei. Mas, embora tenha havido essa semelhança, a gente percebeu também que aquelas pessoas mais velhas elas tiveram pontuações menores, mas a relação foi muito similar. Então, é possível a gente dizer que para adultos de meia-idade, quanto adultos mais velhos, existe uma relação dizendo que a duração do sono menor ou maior que 7 horas está relacionada ao pior desempenho cognitivo.
Tamires, o que é e quais são os sintomas da insônia?
Se eu posso falar de um modo geral, assim, a insônia, então, ela vai se referir aos às queixas que são relacionadas à qualidade e à quantidade de sono. Então, vamos pensar no que eu estava falando de sintomas de insônia. O que seriam sintomas de insônia? Os sintomas de insônia se referem, então, à dificuldade que a pessoa tem de iniciar o sono. Então, ela deita na cama e fica lá um tempo para dormir, né? Ela tem dificuldade de iniciar. E aquela dificuldade de permanecer dormindo, ou aquela dificuldade relacionada ao final do sono, que é quando você acorda muito mais cedo ou antes do horário desejado. Então, os sintomas de insônia são esses, relacionados à dificuldade de dormir ou de se manter dormindo.
Quais as causas da insônia?
As causas, a gente pode falar tanto de aspectos genéticos, estresse também, que são aspectos predisponentes. A gente também pode falar de alguns transtornos, como os transtornos do humor, que podem precipitar, ou seja, eles podem acelerar o desenvolvimento da insônia, por exemplo.
Com base em sua pesquisa, qual a relação da insônia com a nossa função cognitiva?
A gente também verificou a relação entre os sintomas de insônia e o desempenho cognitivo usando modelos estatísticos de regressão linear. Como que a gente fez isso? Então, a gente tem uma pergunta, né, durante as entrevistas. Vou explicar de uma maneira geral, acho que é melhor. Como que acontece no ELSA? Os participantes do ELSA, eles são chamados a cada 3, 4 anos para fazerem uma bateria de testes, uma bateria de exames e entrevistas. Entre essas baterias, existe uma pergunta que se refere a se a pessoa teve dificuldade de dormir. Isso no início do sono, se a pessoa teve dificuldade de manter o sono, vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lá dormindo, de repente você acorda durante a noite e tem dificuldade de dormir de novo. Essa dificuldade de manter o sono, ou aquela dificuldade que está relacionada a uma manutenção do sono mais para o final do sono, que é quando você acorda muito cedo, antes do horário que você planejou. Então, tem essas perguntas em relação a se as pessoas sofreram nos últimos 30 dias algum desses sintomas do sono. Feito isso, a gente buscou verificar se havia uma relação entre essas dificuldades, né, de dormir em cada tipo, né, em cada fase, né, do sono, em relação ao seu desempenho cognitivo nos testes que foram abordados. E aí, o que aconteceu? A gente verificou que a insônia, independentemente de cansaço, por exemplo, que é um sintoma que às vezes tem como consequência da insônia durante o dia, e independente da presença desse cansaço, ou independente, por exemplo, de uma pessoa que pode dizer que tem um sono curto, ela foi associada a um pior desempenho cognitivo. Mas, quando as pessoas relataram ter alguma dificuldade de dormir, né, ou algum sintoma de insônia, propriamente dito, e mais de um momento, ou seja, no início e no meio do sono, ou no meio do sono, no final do sono, essa dificuldade foi associada de uma maneira muito mais forte com o pior desempenho cognitivo. A insônia também, as pessoas que relataram ter sintomas de insônia e, ao mesmo tempo, relataram ter um sono curto, também tiveram pior desempenho cognitivo, se a gente comparar só aquelas pessoas, por exemplo, que não disseram ter nenhum sintoma de insônia, ou se a gente comparar as pessoas que somente relataram ter sintomas de insônia uma única vez, independentemente da presença de cansaço ou curta duração do sono, por exemplo.
Ei, você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
E quais os impactos da insônia a longo prazo?
Então, a longo prazo, a dificuldade, a insônia, né? A insônia de um modo geral, ela pode tanto levar a uma piora nesse desempenho cognitivo, e a piora do desempenho cognitivo a longo prazo pode vir a afetar a qualidade de vida como um todo para as pessoas. Isso a gente falando somente de insônia, mas a insônia, ela muitas vezes, ela está junto com algum outro tipo de transtorno, algum transtorno do humor, alguma doença clínica, enfim. Então, pensando especialmente na insônia, a longo prazo, ela pode, de fato, vir a ter alguma relação com a piora da qualidade de vida do indivíduo como um todo. Isso vale tanto para a saúde física quanto para a saúde mental.
Entendi. Quais as implicações desses achados para a saúde pública?
Como a gente está vivendo um contexto de envelhecimento, e isso a nível mundial, mas aqui no Brasil de uma maneira bastante acelerada, se a gente consegue, portanto, reduzir fatores que são potencialmente modificáveis para o pior desempenho cognitivo, a gente está dizendo de um envelhecimento mais saudável. Então, é uma forma da gente prevenir, no futuro, declínio cognitivo, algum tipo de demência. Então, é sobre essas ações especialmente que a gente pode mover esforços para a gente conseguir, dentro da saúde pública, interesses que vão na direção da melhoria de qualidade de vida, especialmente do público que vem envelhecendo.
Pesquisadora, como as descobertas deste estudo podem ser aplicadas nas práticas clínicas para melhorar a saúde cognitiva da população?
A gente pode pensar, como eu disse, na melhoria da qualidade do sono das pessoas. Então, eu acho que eu vou um pouquinho chovendo molhado, mas pensar na melhoria do estilo de vida das pessoas, hábitos mais saudáveis. Se quem estiver nos ouvindo, por acaso, se identificar e falar, poxa, eu tenho uma certa dificuldade para dormir, ou acordo muito cedo, etc., e se incomoda com isso, é importante que procure um profissional da saúde competente para verificar o que está acontecendo. Mas antes disso, antes que isso vire um incômodo, se a gente quiser promover saúde, é manter hábitos de vida saudável. Então, em relação ao sono, por exemplo, é bom ter um horário, uma rotina de sono adequada, né? Um horário de ir para a cama, de levantar da cama. É bom ter uma prática de atividade física rotineira, enfim. Estilo, hábitos de vida que a gente já conhece como saudáveis.
Tamires, quais recomendações sobre o sono você indicaria a partir de sua pesquisa?
Então, com base nos resultados desse artigo, eu acho interessante a gente começar a cuidar mais do sono. Especialmente porque a gente tem vivido mesmo cada vez mais esse processo de envelhecimento, assim, é muito real, né? E a gente convive com isso todos os dias. Então, tomar cuidado em relação à qualidade do sono me parece um passo importante. Então, como eu disse, ter um hábito saudável, de um horário mais regular de ir para a cama, de sair da cama, ter hábitos de vidas que são importantes para a saúde de um modo geral, com prática regular de atividade física, ter alimentação balanceada, tudo isso pode ajudar em relação a prevenir possíveis consequências dos distúrbios do sono. Já para aquelas pessoas que já sentem uma dificuldade, e se essa dificuldade já está há algum tempo, eu sugiro fortemente que procure um profissional de saúde especializado.
O uso de aparelhos eletrônicos durante o sono pode ser prejudicial?
Então, tem estudos demonstrando, especialmente para crianças, por exemplo, que sim. Entre adultos, também tem alguns estudos que demonstram uma relação dizendo que a exposição a telas, especialmente, por exemplo, ao celular, levar o celular para a cama, muita gente faz isso. Naqueles indivíduos, a partir de 40 anos, tem demonstrado, esses estudos têm demonstrado que há aí uma piora da qualidade do sono, há uma piora em relação à eficiência do sono. Então, muitas vezes as pessoas podem acordar e se sentirem cansadas, mais indispostas, mas esses estudos também ainda apresentam algumas lacunas que precisam ser melhor investigadas. Mas, sim, a relação entre você ficar, por exemplo, lá, foi deitar e ficou lá olhando para o telefone, isso pode levar, assim, alguma consequência ruim ou prejudicial para a cognição, inclusive.
Para encerrar, Qual a diferença de resultado entre homens e mulheres em sua pesquisa?
Nesse estudo específico, a gente buscou investigar se havia alguma diferença por sexo, mas a gente não encontrou diferença significativa, nem em relação a sexo e nem em relação à idade. Por mais que a gente vai chegar lá, mas embora eu tenha verificado que há uma relação entre extremas durações do sono, tanto a curta duração do sono quanto a longa duração do sono está relacionada a pior desempenho cognitivo, tanto para jovens, né, adultos mais jovens, quanto adultos mais velhos, a gente viu que as pontuações para aqueles que eram mais velhos eram menores, muito embora essa relação tenha sido muito semelhante, tanto para os adultos de meia-idade, quanto para os adultos mais velhos.
Agradeço novamente a participação da pesquisadora Tamires Rezende. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Geis Aguiar. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.